Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa segunda sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Maurício que faça a leitura da Bíblia.
A glória de Deus entre todos os povos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória e a todos os povos as suas maravilhas. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 700 de 2023, referente ao projeto de lei número 2301, que altera a Lei Municipal 883, de 30 de dezembro de 1999, que altera e dá nova redação à Lei 462, de 19 de março de 1991, modificada pela Lei 706, de 4 de julho de 96, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. O presente projeto de lei altera o artigo 16, propõe alteração ao artigo 16 e 36 da Lei Municipal 883. A alteração, então, busca equiparar a Lei Municipal com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Com relação ao artigo 16, suprimir o limitador legal de 5 membros suplentes que constava na lei municipal para membros suplentes do conselho tutelar. E ao tocante ao artigo 36, ajustou-se a remuneração dos incisos 36, que estava equivocadamente duplicados, bem como revogou-se o artigo 4º e parágrafo 2º, ao passo que os conselheiros tutelares não possuem direito a gozo de licença não remunerada. Conselheiros tutelares são particulares em colaboração ao poder público, logo não são considerados servidores públicos municipais, razão pela qual não possuem direito à licença não remunerada. Considerando o interesse público da lei, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 9 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 701. Projeto de Lei 2302, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura do prolongamento da Rua Henrique Scarpellini até o seu ligamento com a Rua Luiz Londero. O referido prolongamento pretende realizar-se é de suma importância para a área industrial em que está localizado o imóvel e propriedade dessa municipalidade, bem como a abertura dará mais dinamicidade à área que, diante de sua finalidade, facilitará o transporte e circulação de veículos, deslocamento de mercadorias e insumos. Sendo que esperamos que a matéria seja objeto de aprovação em regime de urgência, diante da proximidade do período de inverno e de chuvas que dificulta o trabalho com máquinas. Ademais, as obras são necessárias para início da instalação das futuras empresas que ali pretendem instalar-se. Gabinete da Prefeita Municipal, 9 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita. Mensagem número 702 é o projeto de lei 2303, que autoriza a contratação temporária de professor de português para dispersão de reforço e recuperação de aprendizagem escolar. Considerando a lotação do quadro de cargos do Magistério Público Municipal, a administração necessita de um profissional que desenvolva as citadas aulas de reforço da matéria de português por 10 horas semanais, que justifica a proposição do presente projeto de lei. Cria função autônoma em relação àquelas previstas no plano de carreira de cargos do magistério. Ante o exposto, entendendo que os motivos apresentados são suficientes para justificar a importância e aprovação da presente lei, pedimos que o meu seja apreciado e votado em regime de urgência por esta Egrégia Casa Legislativa. Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2022, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 703, projeto de lei 2304, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Badesul Desenvolvimento SA, Agência de Fomento Rio Grande do Sul, para aquisição de veículos. Nesse sentido, o Poder Executivo de Pejuçara solicita autorização para contratar operação de crédito junto ao Badesul, no valor de até R$ 1 milhão para fins de aquisição de 3 veículos vans que serão utilizados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita. Mensagem número 704. O projeto de lei número 2305, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 1 milhão. O presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários, abertura de ação e para realização de operação de crédito que se pretende realizar através do Badesul, no valor de até R$ 1 milhão, para aquisição de 3 veículos vans para serem utilizados no transporte escolar dos integrantes da rede de ensino municipal. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita. Mensagem número 705, ao projeto de lei 2306, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 130 mil. Apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e abertura de ação para remuneração de profissional vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, CISA, que prestam serviço ao município de Pejuçara. Sendo que tínhamos certos que podemos contar com vossa colaboração, esperemos que a matéria seja objeto de aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, 10 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita. Mensagem número 706, projeto de lei número 2307. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desenvolver o programa Conectando o Interior, com o objetivo de possibilitar acesso à internet com sistema de fibra ótica destinado à população residente e às empresas instaladas no meio rural do município de Pejuçara. A administração municipal, através dessa lei, pretende implantar um programa que visa atender a todas as comunidades do interior do município de Pejuçara com sistema em fibra ótica de acesso à internet, conforme etapas apresentadas no projeto em anexo. A implantação do programa será antecedida pelo processo licitatório que guiará a escolha da empresa apta à sua execução, cujas condições constará do processo. Frisa-se que, por mais que o projeto Conectando o Interior esteja estimado em R$ 2.035.964, o município de Pejuçara contraprestacionará até 50% do valor, qual que será executado fracionadamente, observando a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Executivo. Estima-se que em torno de aproximadamente 150.850 metros de rede em fibra ótica no interior de Pejuçara. Na certeza de boa análise desse projeto e entendimento de sua importância social, permaneço à disposição para informações técnicas, porventura necessárias, que mesmo seja merecedor de aprovação desta casa, de modo que firmo protesto de elevada estima e distinta consideração. Gabinete da Prefeita Municipal, em 10 de março de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 04/2023. Vereador que apresente subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, Solicito que sejam realizadas melhorias entre as ruas Ângelo Furiã e a Travessa Ângelo Furiã, próximo ao Mercado Cardoso, no bairro Modelo. Justificativo. O pedido se faz relevante, pois o trecho precisa de pedras. Ouvi relatos de que idosos caíram no local e precisa ainda que o rolo compressor dê uma passada no trecho. Ressalta que precisamos evitar que acidentes ocorram novamente. A melhoria também é necessária, pois há um comércio ali e precisamos incentivar as pessoas da nossa terra que trabalham e geram renda para o município. Nesse termo, pede deferimento, sala de sessões, 8 de março de 2023, vereador Adriano Rodrigues da Silva, MDB. Pedido de providências número 05/2023. O vereador que apresenta subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita que a Secretaria de Obras realize alargamento e supressão de vegetação na estrada vicinal de Santo Antônio até o acesso ao Salto, mais precisamente a primeira subida após a ponte da divisa dos municípios. Justificativa. Pedido se faz relevante, pois a vegetação reduziu a largura da estrada e coloca em risco os munícipes que trafegam por lá. Sala de sessões, 10 de março de 2023, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Vereador Francisco?
Não, senhor.
Daniel? Bruno? Vereador Francisco? João? Matheus? Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Martins? Vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco,
Sim, senhor.
vereador Maurício, vereador Matheus,
Sim.
Adriano. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos prestigia aí, nossos assessores e toda a comunidade pejussarense aí que vai nos ouvir aí pela Rádio Pejussara e pelas redes sociais. Gostaria de iniciar aí parabenizando as mulheres aí pelo Dia da Mulher, que transcorreu aí na semana passada, né? Deixar uma mensagem aqui, que o Dia da Mulher seja um momento de celebração da diversidade e da força feminina, e um momento de renovação do compromisso com a luta dos direitos das mulheres. Então, que essas lutas continuem e que as mulheres consigam galgar aí o seu espaço na comunidade, em todos os setores, inclusive no setor público aí, né, que temos muitas mulheres aí ingressando no serviço público e realizando belíssimos trabalhos. Encaminhei alguns pedidos aí a esta casa, todos atendidos, aguardando só um posicionamento jurídico aí de uma outra demanda que vi que funcionou em outros municípios. Então vamos ver se conseguimos implementar em Pejuçara. Só estamos aguardando então o parecer jurídico. Na semana passada conversei bastante aí com diversos setores da prefeitura para cobrar os pedidos que do tempo que eu era presidente, ainda nós fazíamos, né? Um deles é os quebra-molas que nós pedimos e rótulas, enfim, né? Quando nós fizemos uma reunião há um tempo atrás, foi testado, inclusive, as rótulas aqui em frente à prefeitura, na Getúlio Vargas com Antônio Alves Ramos, próximo a Cotripau também, que é um pedido de alguns moradores lá do local, né? Então, conversei com o pessoal do trânsito, com o setor de engenharia, né? Então, a gente sente que havia uma demora, mas eles justificaram isso por terem feito a licitação já para a construção desses quebra-molas e parece que não teve nenhum licitante que tenha a capacidade, enfim, toda a documentação correta para realizar essa obra. E quanto às rótulas, me foi justificado lá que havia iniciado a licitação e eles cancelaram pelo fato de existir um projeto que vai ser mais barato para quem foi até a cidade de Panambi aí. Existem umas rótulas diferentes de blocos que podem ser ajustados aí, que vai reduzir quase pela metade o custo de cada rótulo. Então eles estão adequando o projeto e logo vai sair nova licitação. A gente cobra aí alguns vereadores de que os pedidos não são atendidos, a gente quer que seja realizado com a mais brevidade possível, né? Mas infelizmente o setor público, por conta da burocracia, nem sempre consegue atender esses nossos pedidos, né? Acompanhando a página do Instagram lá da prefeitura, vi que foi realizado um dos meus primeiros pedidos aí nessa casa, que é o alargamento da estrada da linha base, que tinha só três tubos aí, era bem apertado, era utilizado por diversas pessoas lá, mas as pessoas tinham um certo receio de passar com equipamentos grandes. Então agora foi realizada essa obra, vi que foi postado lá. Parabéns ao secretário de obras e toda a equipe aí por conseguir realizar esse trabalho, né? E ele comentou que outros alargamentos estão sendo realizados. Já foi feito numa estrada de Santa Polônia, que liga Santa Polônia à linha base também, e outros estão no projeto do secretário, né? Teve um pedido, acho que de alguém dessa casa, sobre o esgotamento da Corsã na Travessa do Sol. E também conversei com o pessoal da Corsã e com a prefeita. Existe o pedido, está encaminhado. A prefeita me comentou que está cobrando, o pessoal da engenharia também, mas infelizmente a prefeitura não pode intervir, só buscar essa resolução junto à Corsã, que ela é a responsável técnica aí por esse esgotamento, então, né? Não pode o município intervir. Também comentei de uma demanda aí que há um bom tempo está sendo pedido por essa casa, né? E que a piscina ali da Secretaria de Saúde, né? Então, fui informado pelo pessoal da engenharia e da licitação que também isso aí foi realizado a licitação e não tivemos ninguém habilitado para sua construção. O mesmo caso ocorre com o caminhódromo, que estive lá em Brasília com o vereador Cirineu aí, o vereador Adriano. E buscando informações com o deputado federal Bongás, e daí falaram que estavam aguardando o cadastro da licitação. E infelizmente foi feita a licitação com o projeto pronto e não teve nenhuma empresa que se habilitou. Então vamos, quem souber aí de alguém que possa realizar essas obras, que tenha a documentação necessária, que logo então será emitido novo edital aí para essas construções, né? São construções que são esperadas há um bom tempo, né? E tudo tem tudo precisa de alguém, de uma empresa, de alguém que intervenha para realização dessas obras, né? Então, se alguém souber de alguém que possa realizar, que fique atento e entre em contato com o setor de licitações aí para acompanhar esse edital. Recebi em um grupo de WhatsApp também um desabafo de um integrante da Corsã lá, que toda a população reclama em grupo, posta no Face, que a Corsã não ajeitou um buraco, não ajeitou isso, não ajeitou aquilo, e isso aí nós já discutimos nessa casa aqui. Todo mundo precisa fazer o protocolo na Corsã, seja pelo site, pelo 0800, ou pelo aplicativo, né? A rádio ajuda muito ali, o nosso amigo Jarbas aí, seguidamente eu acompanho, está em contato aí com o cidadão e com a gerência aí da Corsã, mas não é o caminho normal, né? A Corsã não, infelizmente ela não pode escutar a rádio e nem acompanhar o Facebook aí, né? Então, o pessoal que tem alguma dificuldade para fazer esse cadastro aí, procure alguém que possa auxiliar, mas é indispensável, segundo essa pessoa, e entendo ser indispensável também, a realização desse protocolo. Até porque não, para que a pessoa possa cobrar depois, né? Faz 3 dias que fiz o protocolo e a Corsã não realizou o serviço, né? Eu tive uma experiência favorável, hein? Foi cortada a água de uma residência, o cidadão me procurou, entrei em contato, fiz o protocolo e no dia seguinte já foi restabelecida a ligação, né? Que eles têm, se não me engano, 48 horas para religar, mas em menos de 24 horas fizeram o serviço, porque foi utilizado esses meios corretos, né? O protocolo junto ao 0800 da Corsã. Vi que entrou essa casa hoje, a abertura do prolongamento da rua Henrique Scarpellini, né? Acredito que seja para começar os loteamentos do Distrito Industrial, né? Acredito que seja isso, que também cobrei o executivo quanto a isso. Precisamos de empresas, o município para se desenvolver, ele precisa que tenhamos mais empresas trabalhando, produzindo, gerando impostos, gerando empregos, e nós temos que dar esse apoio. O executivo e o legislativo tem que dar esse apoio para que essas empresas possam se estabelecer, né? Em conversa com alguns munícipes mais antigos, hein, muitos projetos não deram certo, né? Desses loteamentos aí, infelizmente, não deram certo. Tivemos madeireiras, tivemos uma fábrica de extintores. Eu me recordo quando eu era pequeno, brincava lá naquela redondeza, que infelizmente não tiveram prosseguimento às suas atividades. E daí venho aí ressaltar a importância de uma boa gestão e de uma lei bastante complexa e que atenda às necessidades dessas empresas. Vou ressaltar aí uma empresa que eu acompanho nas redes sociais, aí a Fergel, né? É uma das empresas que tem, se não me engano, de 8 a 10 funcionários que recebe uma remuneração considerável aí e que desempenha um excelente trabalho. Mas eu falo dessa empresa porque ela está inovando, né? Nas redes sociais, se tu pesquisar alguma coisa com tratores, plantadeiras, alguma coisa, vai aparecer essa propaganda dessa empresa, né? Então é uma empresa pejuçarense que está enviando peças aí para todo o Brasil, né? E gerando empregos. É disso que qualquer município em desenvolvimento precisa, né? Empresas que gerem empregos, que possam pagar valores bons aí a seus funcionários e que as suas atividades sejam desempenhadas por um longo tempo, né? Então é isso que nós vamos ter que acompanhar nesse novo loteamento, né? Não é simplesmente a doação ou venda do terreno para a empresa, daí o cidadão vai tentar botar um negócio sem suporte nenhum. Nós temos que ter o apoio Emater, se for empresa voltada ao agro, Sebrae, de empresas capacitadas para dar esse suporte a esses empresários aí que pretendem se desenvolver e naturalmente desenvolver então o nosso município também. Pedir atenção de todos os colegas para quando esse projeto descer, que nós possamos fazer o melhor aí pela cidade, pelas empresas e para a nossa comunidade. Senhor presidente, seria isso, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas vereadores, nossas assessoras, Roberto e Bruna, ao Murilo, ao seu João Furião, mais uma vez, e o Ângelo presente nessa sessão. Saúdo o senhor presidente Adriano, dizer que é um privilégio mais uma segunda-feira estar aqui, legislando em nome do nosso município, com todos os colegas. Sobre os projetos, então, que entram na pauta de hoje, temos algum aí na pauta aí que vão ser discutidos nas comissões da semana, a serem votados segunda que vem. Achei dois projetos bem interessantes que entram na pauta de hoje. Esse aí, a abertura desse crédito para compra de 3 vans escolares, muito importante para dar andamento aí na nossa educação. Pessoal aí que precisa do transporte, né? Que vem do interior e também aqui da cidade. Também essa internet aí. Essa internet conectando o interior aí. Com certeza algo de muita importância para o nosso município, para as pessoas que vão usufruir. Respeito dos pedidos de providência dos colegas, sou favorável a todos. Até nem fiz formalmente um que eu tinha aqui, que eu acho que já foi feito várias vezes, todos os anos é feito. E sempre demora alguns dias, mas somos atendidos. Eu não sei como é que está essa parceria entre o Poder Executivo e o DAER, que seria essa limpeza aí nas margens da RS 512 aí, né, e a 530, a 553, que estão novamente aí o mato e tomam conta do asfalto e principalmente os acostamentos. Então a gente está se aproximando de mais uma safra, né, o fluxo maior de máquinas, caminhões aí, implementos, né, e tudo mais, fica mais movimentado. Então me chama atenção aqui na descida aqui logo depois do picolé, que está bem complicado ali, tá, se passar com uma máquina maior não consegue passar ali. Então a gente não sei como é que está essa parceria, se é o Poder Executivo que tem que realizar ou se podemos enviar alguma coisa pro Dyer. Então seria importante agora antes da safra pudesse mandar aí, senhor presidente, essa semana, acho que é de muita importância. Sobre alguns assuntos que foram da semana passada, como eu falei primeiro, depois não me manifestei, a moção ao doutor Maurício aí, né, a gente agradece por tudo que ele fez por nosso município aí, para toda a nossa população. Infelizmente está nos deixando, né, está apenas no hospital, então a gente agradece em nome de toda a população, essa Casa Legislativa, pelos serviços prestados a toda a nossa comunidade. Então, um abração ao doutor Maurício. E também a moção de repúdio do vereador Matheus aí, né, doutor, vereador Matheus? Eu sou totalmente favorável. Eu sei que o colega vereador Sirineu é o contrário, mas são opiniões, né, colega vereador? E eu sempre digo, vereador Sirineu, que eu admiro o senhor por defender uma bandeira a vida inteira, né, e defende até hoje, não igual algumas pessoas aí que estão igual pessoas que estão de um lado uma hora, do outro lado do outro, e sempre admirei essa sua postura, né, como de esquerda, e sempre está defendendo. Então, respeito a sua opinião sobre esse assunto, se é o senhor se manifestou a semana passada, mas eu não concordo. Porque as armas, na verdade, as armas preocupantes no Brasil estão na mão dos bandidos. Esses é difícil desarmar. Quem tem uma arma registrada, quem participa disso aí, sabe como que é o processo, né? Como é que é o processo? Não é só lá pagar uma arma e sair aí nos clubes de tiro, ou ter na sua propriedade, ou ter na sua residência. Existe todo um processo, existe uma demora. Existem uns testes psicológicos, existem aulas de tiro. Então, o processo, só para quem compra uma arma, sabe como é isso aí. Fora que quem compra uma arma quente, né, gera imposto, gera emprego, né? Então, a arma fria não. A gente sabe a arma do crime, o preço que tem. Então, eu sou favorável, o Matheus tem meu apoio. Essa moção aí e bola para frente. E só comentar a respeito da fala do vereador Francisco agora, que algumas pessoas devem lembrar do Maurício, né? Devem lembrar. Não vou entrar em detalhes. Existem aí, então, licitações importantes, né? Aí em nosso município, falta de interesse, mas as pessoas também não são habilitadas a participar, né? Então, pensando bem, ali no passado recente eu tinha razão. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Matheus.
Uma boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu gostaria de saudar os demais vereadores aqui presentes, nosso público que nos prestigia aqui esta noite, seu João Furian, nosso amigo Ângelo, saudar as nossas assessoras aí que nos acompanham esta noite. Primeiramente, em meu discurso, eu gostaria de agradecer aí pela fala do vereador Maurício e por todo o apoio aí, essa moção de repúdio que eu tinha feito a semana passada. E faça das suas palavras as minhas também. Então, tendo um discurso bem breve aqui, algumas coisas que eu esqueci de falar na semana passada. Como todas as pessoas estavam falando aí do fim do campeonato e tudo que aconteceu aí, eu tive algumas ideias e gostaria de compartilhar aqui com os colegas vereadores, se fosse talvez possível, indicando isso à Secretaria de Esporte, sobre se pudesse realizar um torneio, um campeonato de sub-21 pelo motivo para incentivar jovens de 14 a 21 anos aí, que muitos falam que a juventude às vezes está deixando o esporte do futebol, mas muitas vezes talvez não tem assim um incentivo assim para esse tipo de campeonato, né? Tem vários outros aí torneios assim, mas o campeonato municipal mesmo acho que seria muito importante para a juventude aí que gostaria de participar e deixar sua marca aí nesse esporte. Eu acho que já existiu talvez os torneios de segunda divisão assim, mas que fosse só para pessoas de Pejuçara mesmo assim, nem que desse só dois times o primeiro ano para experimentar e ver como é que seria, né? É uma ideia que eu tenho aí e deixo e que poderemos analisar. Também estou organizando um torneio de queda de braços aí, esse com data indefinida, mas esta semana eu irei para Ibirubá, que estou organizando com o pessoal de lá, e vai ser assim regional, e nós vamos decidir essa semana algumas coisas aí também, data, local, e será aberto a todos aí, quem quiser participar, o público pejuçarense aí, vai ser aberto para todos. Quem tiver interesse, que entre em contato comigo, então. Vai ser um grande evento aí. Seria isto, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente Matheus e demais colegas, aos nossos assessores, assessoras que estão aí e ao público. Quanto aos projetos que serão analisados nas comissões de semana, eu sou favorável. Achei interessante, como o vereador Maurício falou, três projetos, todos de valor, né? Mas chama atenção esse projeto 2304, das três vans para transporte de alunos, né? Isso é muito importante porque renovando a frota, mais segurança. Sempre se pensa em segurança desses alunos. E o transporte municipal, ele, eu não sei a capacidade de quilômetros, mas é bem longo o nosso município, a extensão aí para isso. É um projeto de grande valia, então, que o Poder Público apresenta para a Câmara de Vereadores aí. Esperamos que sejam aprovados, né? Esse da saúde também me chamou a atenção, 130 mil. É interessante investir em saúde. Eu sou um cara que cobra bastante a saúde e vou continuar cobrando, né? Mas agradeço aí esses investimentos na saúde pública, em nome da população. 2307, acesso à internet do interior é importante, né? Desde para os alunos das redes municipais e estaduais aí, que hoje é tudo feito pelo celular, a maioria das coisas, então, de grande valia também. Tem um pedido de providência que eu fiz numa travessa Ângelo Furian, que gostaria muito que o Poder Público pensasse ou pedisse aos engenheiros para estudar um calçamento nessa travessa. Ela é bem empedrada, eles fizeram com o rolo, mas quando os carros passam, ele solta as pedras e as pessoas mais idosas, porque nessa travessa a maioria é idoso, e já aconteceu de pessoas cair nessa travessa, descer por as pedras estar soltas. Então o pedido de providência é para, na verdade, para que o Poder Público olhe com bons olhos isso, não como crítica, né, que isso não é uma crítica, para fazer um calçamento, que é uma travessa estreita, como é as outras lá, que eu não lembro o nome, na mesma rua, lá tem as travessas que já são calçadas. Então, essa falta nesse local. Favorável ao pedido do vereador Chico, pedido de providência. E quanto aos que eu falei a semana passada, recebi a resposta que vai ser feitas as rampas, então, que essas rampas já estão atrasadas, que tem que estar em dia para sair o asfalto e essas coisas aí do Poder Público, né, que a gente pede. Então tem a burocracia, foi me explicado isso, então estou dando um retorno para a população, mas a população pode pedir, que eu vou vir aqui, vou falar, vou pedir. E se não for feito, com certeza eu vou criticar, porque a crítica também, quem recebe ela tem que entender que a população também tem um pouco de paciência, e não 2, 3 anos, 10 anos, como vem falando, a gente cobra, tanto da rua, acho que perto do Galpão, que a gente citou aqui, que vários vereadores pediram. Me informaram que o setor que é responsável por isso vai ver para fazer, e semana que vem eu vou descer lá ver o que, que é mesmo realmente. O vereador João foi, eu vou ir também, se possível, algum outro vereador, a gente pode ir junto para ver e trazer essa situação aqui, expor, como a gente expôs essa semana, para entender que isso não é de 2 dias, é de 2 anos ou de 3. O importante é quem está aqui tem que fazer, tem que prestar esse serviço, porque nesse sentido lá está entrando água mesmo. Eu conversei com umas pessoas, já faz mais ou 2 anos ou 5, não importa, nós temos que cobrar de quem está aqui, que é dever nosso fazer. Aí alguém me disse, mas os outros vereadores, outro prefeito, isso não é coisa minha. Eu, como vereador, como os outros que estão aqui, vamos cobrar para ser feito. Então não é crítica, que entendam. Mas se tiver que criticar mesmo, critica-se de novo, se receberam como crítica. Isso é para fazer e não como crítica, receber, vem assim só criticar. Quanto à linha base ali, o vereador citou que estão fazendo. Espero que continue, né? Trabalhando pela população, é bom que tenha essa informação, que nem o vereador Chico teve, e a gente tem outras informações também, que está indo bem, os vereadores mesmo falam, então, que continuem se dedicando, cada vez mais. Quanto à licitação, das rótulas, eu não entendi, o vereador Chico relatou ali, eu não entendi o que que houve, que não saiu as rótulas?
Se me permite uma parte, é feito um projeto pelo valor elevado, foi feito o projeto e agora foi refeito o projeto porque tem essa possibilidade de realizar a obra por um valor mais barato. Se o colega foi a Panambi, viu abaixo da Kepler Weber, tem uma rótula que é feita de blocos. Daí não precisa cortar o asfalto, não precisa realizar uma série de serviços que vai deixar mais cara a obra. Daí foi o engenheiro Henrique que me comentou que foi ele, o vice-prefeito João Luiz, até Panambi para buscar junto à municipalidade de lá esse projeto para implementar aqui em Pejuçara. E por isso que ainda não foi feito.
Ah, tá. Obrigado pela explicação, não tinha prestado atenção quando o senhor falou. Mas vai sair licitação de novo, né? Sobre isso. Tá bom, obrigado, vereador. Quanto à Corsã ali que foi relatado, os protocolos, eu vou agradeço que o senhor falou que eles atenderam, vou tentar novamente quando acontecer comigo, porque até hoje, que nem eu falei uns outros dias, eu não tive resposta umas 5, 6 vezes. De repente é agora mesmo, tanto a gente pedir, de repente está funcionando então. E o pessoal liga lá, se não tiver, vamos de novo, vamos falar com a Corsã. Quanto à limpeza das rodovias nossas aí, das 512 e a 553, vamos fazer um pedido ao Dair, então, para que você faça a limpeza, se possível, antes da safra, aí, como relatou o vereador Maurício, que é muito importante. Quanto ao vereador Matheus, de campeonato de menores, eu não sou contrário, mas eu acho que a gente não tem crianças suficientes nessa idade, eu acho, né, opinião minha, e eu acho que nesse sentido o coordenador, que é o Chico, né, ele está se fazendo muito ativo nisso, porque ele participa, eu participo de um grupo do Bola na Rede, acho que o vereador Maurício também, ele leva frequentemente, até vai sair um agora de 7, né? Regional, ele está muito atento a isso, só quero relatar isso para não, às vezes não aparece, não, o Chico é dedicado quanto a isso, e se ele tiver importância de querer fazer empresário, eu até apoio também, né?
Permite só uma parte aí?
Sim.
Não, o que eu quis dizer é que assim, se fosse talvez possível fazer uma segunda divisão, né? Eu até acredito que talvez não esteja esse número de jovens de 14 a 21 anos, né? Mas talvez um torneio nem que desse dois times ou quatro, assim, no mínimo, né? Que fosse fazer. Agora, nessa outra parte, eu também concordo plenamente que o Ismael aí está fazendo um grande trabalho aí com a questão do Bola na Rede e outras atividades desses torneios.
É isso aí, então vamos pedir ao Ismael, como você relatou, para fazer, então, tentar uma segunda divisão junto ao campeonato municipal, né? Aí seria mais viável.
É isso mesmo.
Vamos conversar com ele, de repente, para fazer isso. Queria pedir uma moção de pesar, então, aí, a professora Franciele Coracini Minhoso, com a perda de seu pai, aí é professora da escola municipal, e também pediu uma moção à família da Nolmira Rodrigues, a Marlene Rodrigues, filha, que seja entregue a essas famílias aí, então. Era isso, senhor presidente.
Eu devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício.
Vereador Matheus. Há inscritos para explicações pessoais.
Com a palavra o vereador João.
Cumprimentar o presidente e os colegas aí, é uma satisfação estar aí com vocês. Eu ia convidar e falar sobre com os colegas vereadores no intervalo, mas como iniciou logo ali, eu não pude falar, então estou usando esse espaço para isso, que é convidar se algum dos vereadores tem intenção de participar da marcha dos vereadores de prefeitos em Brasília, de 27 a 30 de março. Eu achei que era em maio, mas é em março agora. Eu tenho a intenção de ir. A partir da manhã eu vou tratar sobre isso. Eu tenho a intenção de ir. Gostaria da participação de alguém. É interessante, vocês, quem já participou já sabe. Então, também tem algumas, dois deputados, duas demandas que eu tenho aqui. Tenho dois ofícios para confirmar, mas eu gostaria, não gostaria de ir sozinho, gostaria de ter alguém. Algum dos vereadores. Então, se alguém tiver aí, já conversei com a Bruna e ela está vendo a respeito disso. Então, fica o convite, seria muito importante a participação de algum. Muito obrigado.
Gostaria de informar que as reuniões da COJUR às 11h30 na terça e a COFOR às 13h30 na quinta-feira. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 20 do 3 de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.